está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. Hoje estreamos uma deliciosa parceria com o Ibori Studio, sob os comandos de Felipe Ramos, e damos continuidade à série de escritas moçambicanas com Paulina Chiziane. Numa entrevista concedida ao jornal moçambicano O País, em 2016, Paulina Chiziane, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, renuncia à carreira literária. A escritora, que rejeitou insígnias e definições de romancista, feminista, espiritualista, de todos os nomes que pudessem cercar as fronteiras da sua vida, luta e obra, declarou-se cansada da leitura caça-erros, delimitadora ou moralizante, desenvolvida pela crítica sobre a literatura de mulheres negras. Chiziane afirma-se contadora de histórias, aludindo à liberdade de contar e cantar, sem seguir regras estabelecidas. A liberdade dos vilarejos onde viveu em Majakazi, ao sul de Moçambique, na região de Gaza, onde passou a infância comunicando-se em sua língua materna, o xope. Como guardiã de rica literatura oral, escreve Paulina, com letras prenes de experiências em palavras do xope e do verbo dos seus ancestrais, entrecruzando tempo histórico e mitológico. No conto que vamos apresentar agora, levantamos voo com a palavra livre de Chiziane para descobrir a história de outra mulher que ousou esgarçar limites, a atleta e medalhista Maria de Lourdes Mutola. Hoje, a fundação que leva seu nome atua com o desenvolvimento de ações desportivas, culturais e sociais. Conta com programas que incentivam a participação de meninas nos esportes, como a Copa Mutola, e tem como ação educacional principal o Mais Escola Para Mim, projeto direcionado a meninas que luta contra a disparidade de gênero no ensino em Moçambique. Com vocês, o conto Mutola, de Paulina Chiziane, interpretado por Natália Luz.
Mutola 1. O Chivambo gostava de contar histórias, mas esta era a sua preferida. Contava-a tantas vezes quantas podia. Uns ouviram-no quando pregava na igreja presbiteriana de Chamanculo, lá para os anos 1960. Os colegas ouviram-no no quarto do colégio da missão. Outros ainda ouviram-no de armas nos ombros, na marcha de libertação. Era uma vez... Um homem apanhou uma águia pequenina, levou-a para casa e pô-la na capoeira. Educada como uma galinha, a águia até comia a comida dos patos. Comportava-se como uma verdadeira galinha. Um biólogo passou por ali e exclamou: "Uma águia na capoeira de galinhas?" Era uma águia, mas transformei-a em galinha, apesar de todo o seu tamanho. Respondeu o dono da capoeira, muito vaidoso. Não, responde o biólogo. Uma águia é uma águia. Nasceu para governar o mais alto dos céus. Esta nunca mais voará. Discutiram. O dono da capoeira teimava e, por isso, fizeram a aposta. O biólogo, erguendo a pesada ave, disse: Águia, águia, abra as tuas asas e voa. A ave olhou para todos os lados. Viu o farelo e as galinhas a debicar. Voltou para o chão e continuou a sua vida de galinha. O dono afirmou, contente. Viu? O biólogo teimou. Fizeram a experiência mais 3 vezes e nada. A águia era mesmo galinha. Na 5ª tentativa... O biólogo obrigou a ave a confrontar o sol enquanto implorava. Águia, águia, abre as tuas asas e voa. A ave real abriu as asas e lançou-se no voo. Subiu, subiu, até desaparecer no horizonte. As águias, como as andorinhas, são filhas da liberdade. 2. És completamente maluca, Lourdes, diziam as amigas lá do bairro. Tu não és mulher. Por quê? O que significa ser mulher? Questionava, incrédula. Ah, mas que pergunta! Diziam com ar de gozo. Será que nunca viste nas revistas, nas novelas? Não tenho vontade nenhuma de perder o meu tempo a entrançar cabelos de boneca, respondia zangada. Devia sim, preocupar-te com coisas de mulher. Por exemplo, ser mais sensual, fazer enxoval, concluir um curso de cozinha e outro de boas maneiras enquanto esperas um noivo, para casar e fazer filhos. Não é para isso que as mulheres servem? Farei tudo isso um dia. Um dia? Vais perder essa juventude toda à espera do tal dia? Manifesta-se a cegueira humana diante dos seres eleitos. Contemplando os gênios, nós, os vulgares, achamo-los diferentes, estranhos, curiosos e dignos das mais severas críticas. Diante deles, nos sentimos perfeitos e, vezes sem conta, ferimo-los com os sabres venenosos que residem nas nossas línguas. Conheço uma boa estilista. Queres vir? Não tenho tempo. Vou treinar. Ah, só faltava essa. Não nos venha dizer amanhã que não tens namorado. As andorinhas, correndo às voltas no céu, me inspiram. Atrás de uma bola, no relvado, sinto-me a voar na conquista do mundo. Vou inscrever-me num clube de futebol. Que mal há nisso? Vai estragar o corpo, Lourdes. Vai ficar com os músculos rijos. Os homens gostam de mulheres de peles lisas como caju. Gostam de músculos suaves como carne de frango. Vais jogar futebol? Enlouqueceste de vez. Pode ser que esteja louca sim, mas a bola me atrai. Depois dos treinos e da competição, poderemos ir? Essa é boa. As duas coisas não casam. Ou escolhes uma, ou escolhes outra. Tudo bem, vou pensar. Mas por favor, deixe-me realizar os meus sonhos e seguir a minha estrada. Ninguém conseguia entender muito bem como é que ela conseguiu entrar num clube de futebol masculino. Devem tê-la aceite por curiosidade ou para experimentar, ou para perseguir com fidelidade o postulado constitucional no que toca à igualdade entre homens e mulheres. Talvez porque nas leis do futebol se esqueceram de escrever que este desporto era o santuário exclusivo dos homens, ou simplesmente por lapso. Nunca ninguém imaginara tal embaraço. No dia da partida, ela jogou futebol com maestria e marcou gols na equipe de homens. E ela jogou com elegância e sem a menor inquietação, para o assombro do mundo. Gol! Mas quem marcou o gol? Depois do gol tão desejado, o embaraço da equipe. Como podiam eles celebrar a golada com abraços efusivos, abraços, saltos mortais, carregadas nas costas, tal como cabritos felizes rebolando nos prados, se ela era uma mulher? Como podiam abraçá-la, amassá-la, carregá-la com toda aquela loucura e liberdade, se o corpo de mulher só pode ser tocado apenas pelo seu homem? Os comentaristas da rádio relatam o fato com vozes sincopadas. Não sabem o que dizer ao certo. Não foi ainda desenvolvido o vocabulário jornalístico para gols de mulher. Para remediar a situação, o locutor da rádio diz muitas asneiras. Ah, que estranho! Nesta vitória, os gols foram de mulher, de homem não! Gritava o locutor da rádio. As mulheres, normalmente, não jogam futebol. O desconforto não tardou a vir dentro da equipe, porque os homens começavam já a sentir-se menos homens e ela, uma mulher acima dos homens. Isto é nefasto para o estado psicológico da equipe, diziam os treinadores. Esta mulher não pode continuar aqui. O treinador da equipe adversária grita, esbaforido, para os seus jogadores. Gastei o meu melhor tempo, a minha melhor energia, a treinar uma equipe cacarejante. Se ao menos vocês fossem galinhas poedeiras, poderiam, pelo menos, pôr um gol. Como homens, deveriam ser superiores a ela. Ela, sim, tem muito valor. É uma águia numa capoeira de galinhas macho. Não posso suportar semelhante humilhação. Demito-me! O caso desta menina abalou o país inteiro. Os homens defenderam seu espaço por decreto. Já não pode jogar, disseram. Era o regulamento. Cumpra-se. E assim a Lourdes foi legalmente afastada do santuário dos homens. As mulheres celebraram o afastamento, porque ser mulher de verdade é ser a beldade, maquilhada. Uma miss escovada e lisa como uma boa montada. Os homens celebraram, porque é mesmo incômodo ter um rival no feminino. Na vitória das mulheres reside a desonra dos homens. Pobre Lourdes, sofreu a pressão das mulheres. Suportou com dureza a exclusão dos homens que elegantemente a afastaram em nome da lei. Foi discutida em reuniões magnas, onde só entravam os homens de fato e gravata. Discutida nos encontros dos bares, pelas mulheres dos mercados, por jornalistas, comentaristas, desportistas, que só falavam do seu caso. Deve ter sido ainda mais difícil ouvir o caso propalado aos quatro ventos pelo jornal, rádio, televisão. Um dia, passou um homem que viu no meio da equipe uma jogadora de estatura fenomenal. Aproximou-se dela e disse: "Menina, tu és um monumento. O teu lugar é entre os deuses." Na altura, ela não percebeu nada. Então, o homem a levou para longe da equipe e disse: "Menina, tu és uma águia. Tu pertences ao céu e não à terra. Abre as tuas asas e voa." Ela olhou para todos os lados e estremeceu, invadida pelo medo das alturas, e não voou. Voltou a experimentar com um olhar fixo no dourado solar. Concentrou-se e lançou-se no voo. Subiu, subiu e se colocou num ponto invisível, além do horizonte. Ela era, afinal, uma águia de ouro. Águia de Ouro era também o nome do clube de onde foi afastada por decreto. Os olhos cegos deste mundo não enxergaram a verdade. No clube, afastaram a águia e ficaram com as galinhas macho, por não perceberem que a verdadeira Águia de Ouro era ela. 3. Na escola, lhe chamam Maria de Lourdes. Outros a tratam simplesmente por Maria. De sobrenome Mutola, porque os ancestrais untavam um corpo com óleo sagrado da mafurra. Eles tolam, untam-se. Por isso, lhe chamaram Mutola, os ungidos pelos deuses. Depois de deixar o futebol, abraçou outra arte. Tornou-se atleta. No mundo das corridas, chamaram-lhe apenas Maria Mutola. Mutola coloca os olhos no céu em cada passo e corre, de alma leve e limpa, lubrificada pelo Mitona, o mágico óleo de mafurra. Em cada gesto, elevando a bandeira da nação, na síntese de todos os sonhos de todas as gerações, de toda a gente da nossa terra. Águia real, ela vai ao encontro dos deuses. De lá, nos traz os cálidos raios de sol que confortam as nossas almas e iluminam as noites das nossas vidas. Vitória aqui, medalha acolá, a nossa bandeira flutuou vitoriosa até alcançar o trono dourado do Zulwini, o Olimpo. Por isso, cada vez que passa uma águia, as andorinhas bailam no céu e a terra inteira levanta os olhos para o alto em êxtase e delírio. Obrigada, Mutola, que encarnaste o espírito de Mondlane e te lançaste no voo da águia, que transformou o próprio corpo em Shivambu, filha dos espíritos dos Niwanati, de Kambana, de Desovo, de Mondlane, de Machele, de Nigomati, de Niati, o grande Zambese. Das tuas asas de águia, teceste o Xitlango, que nos elevou ao mais alto do Zuwini, onde a morte não existe. Ungiste o corpo e a alma do nosso povo com o Mituna, óleo sagrado do Olimpo. Obrigada, Mutola, águia dos deuses.
Jetzumbo, the reformer, 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 the reformer,